Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares discutem políticas para a área de energia elétrica.
Deputados avaliam resultado da comissão do novo Código Florestal.
Plenário comenta a aprovação do piso salarial para os policiais.
O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de piso salarial dos policiais dos estados. Ao comemorar a aprovação, Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, informou que esta foi a primeira etapa para dar mais dignidade à categoria.
A gente começa a tratar a segurança pública do Brasil como política de estado. Hoje a gente vê estados muito fortes financeiramente pagando, remunerando muito mal seus trabalhadores de segurança pública. Rio de Janeiro é um exemplo grotesco desse, Rio Grande do Sul e outros tantos estados. E de outro lado, uma contraposição, o estado de Sergipe, por exemplo, que é o 21º PIB nacional, paga hoje ao soldado sergipano R$3.200. Então há uma grande incoerência e acredito que com essa aprovação da PEC 300 na Câmara e no Senado e a posterior lei complementar do governo federal, que deverá ser amplamente estudado para que os números não sejam equivocados, essa dignidade do policial e do bombeiro seja respeitada.
Capitão Assunção lembrou ainda que a lei vai criar um fundo para ajudar os estados a cumprir o novo piso. Ele informou também que a partir da promulgação da futura emenda constitucional, o Executivo terá 180 dias para enviar o projeto ao Congresso.
A aprovação pela Câmara em primeiro turno da proposta do piso salarial para os policiais dos estados foi considerada por Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, uma vitória de todos os policiais e da sociedade.
O Brasil tomou conhecimento do que acontece com as polícias militares em todo o nosso país. Por exemplo, no Rio de Janeiro, um policial militar ganha R$ 950 por mês. No Rio Grande do Sul, um policial militar ganha R$ 850 por mês. Isso é um absurdo. Bombeiros militares, que são aqueles que sempre em todas as pesquisas, o Corpo de Bombeiros aparece em primeiro lugar na pesquisa de opinião pública de aceitação. Os bombeiros militares também mal remunerados, os policiais civis da mesma maneira. Essa PEC chamou a atenção de todo o Brasil. Aprovada agora, essa PEC, por certo, remetida aos estados, nós vamos também criar um fundo, teremos 180 dias para aprovar uma nova lei para que os salários sejam colocados de maneira correta para que esses policiais militares possam seguir a sua vida.
Lincoln Portela explicou ainda que a criação do fundo vai ajudar os estados a cumprir o novo piso da categoria. A PEC 300 ainda precisa ser analisada em segundo turno antes de seguir para o Senado.
Economia.
Parlamentares discutem políticas para a área de energia elétrica.
A nova lei da tarifa social de energia elétrica, sancionada no início do ano, adota a renda do consumidor como principal critério para a concessão do benefício.
Para o relator da proposta, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a lei vai trazer mais benefícios para a sociedade.
Essa lei, ela criou a tarifa social de energia elétrica, que vai beneficiar cerca de 20 milhões de famílias em todo o país, famílias que vão ter desconto na sua conta de energia elétrica. Essas famílias deverão ser cadastradas pelas prefeituras e, após isso, levar à empresa de energia elétrica o número do seu cadastro para que possam, então, ser beneficiadas. É um projeto que visa baixar o valor da conta de luz no orçamento doméstico, que é muito pesado, né, e que aumentou muito depois da privatização das empresas.
Carlos Aratini informou ainda que a lei tem um outro item importante, que é a obrigatoriedade das empresas de energia elétrica oferecerem produtos como lâmpadas com baixo consumo de energia.
Chico Rodrigues, do DEM, comentou os problemas enfrentados por Roraima no abastecimento de energia. Ele frisou que a matriz energética do estado é prejudicada em razão da inexistência de hidrelétricas de grande porte e de redes de conexão nacional.
Nós hoje estamos trabalhando no sentido de que a geração própria, através de conjuntos geradores, principalmente da Eletronorte, que atende a capital, e da Companhia de Energia do Estado, que é a SER, está atendendo dentro do possível, eu diria, com uma qualidade razoável. A energia que é distribuída em Boa Vista, principalmente, né, que é proveniente da conexão com a Venezuela, a hidrelétrica de Guri, ela, em algumas épocas do ano, ela fica precária, porque havendo o racionamento na Venezuela, obviamente, afeta o nosso estado. No entanto, a hidrelétrica do Cotingo, que é o grande sonho da população de Roraima para inserir na matriz energética do estado, já vem sendo trabalhado em um projeto pelo governador do estado, Anchieta Júnior, que com certeza haverá de concluir esse projeto para que possamos viabilizar sua construção.
Chico Rodrigues destacou que pequenas usinas de abastecimento contribuem para distribuir energia no sul de Roraima, como as unidades de Jatapu, de Rorainópolis e a localizada em São João da Baliza.
Para Simão Cecim, do PP, a chegada da Companhia Siderúrgica do Atlântico ao bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, juntamente com os investimentos no porto de Itaguaí, representa um novo impulso para a economia da região, com geração de emprego e renda.
Toda aquela região entra, a partir de agora, em uma fase espetacular de desenvolvimento e prosperidade, diante, é claro, do seu processo de crescimento econômico, que está começando a acontecer a reboque de investimentos milionários, públicos e privados, que vão gerar dezenas de milhares de novos postos de trabalho. Isto nos anima muito a continuar lutando no Congresso Nacional por uma educação de qualidade e gratuita a todos os jovens carentes que precisam de oportunidades para disputar o mercado de trabalho em igualdade de condições.
Simão Cecim reforçou o apelo para que o poder público invista na instalação de escolas técnicas no bairro de Santa Cruz, visando a formação de mão de obra qualificada para trabalhar no polo industrial que se consolida na região.
Meio ambiente.
Deputados avaliam o resultado da comissão do novo Código Florestal.
A comissão especial criada para analisar as mudanças no Código Florestal brasileiro concluiu os trabalhos com aprovação do relatório final.
Para Vandenkolk Gonçalves, do PSDB do Pará, integrante da comissão, as mudanças aprovadas não tornam o código ideal, mas representam um avanço importante.
Significa um passo importante na direção do tão propalado desenvolvimento sustentável. Eu tenho a honra de integrar a comissão que concluiu os trabalhos com a aprovação do relatório do deputado Aldo Rebelo. Acho que é um relatório importante, não é ainda o Código Florestal que nós sonhávamos, tá certo? Principalmente eu que sou ligado ao setor produtivo do Pará e do Brasil como um todo, mas de qualquer maneira foi um avanço na medida em que se pregou-se a moratória das multas exageradas que vinham sendo feitas pelo IBAMA, numa maneira descabida, penalizando o produtor. Definiu-se também a questão da reserva legal, adequada à realidade de cada região. Definiu-se também a possibilidade e prioridade de um atendimento todo especial ao agricultor familiar, ao pequeno produtor, um tratamento também específico para aqueles que buscam na produção a possibilidade de desenvolvimento deste país.
Vandenkolk Gonçalves disse ainda que a disputa entre ambientalistas e o setor produtivo não deveria existir, já que na avaliação do deputado, ambos querem a mesma coisa, que é o desenvolvimento sustentável, sobretudo para a Amazônia.
Segundo ele, alguns pontos do relatório não tiveram consenso e devem ser resolvidos no debate que se fará quando a proposta for ao plenário da Câmara.
Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, considerou positivo o relatório apresentado ao Código Florestal que visa, segundo ele, conter o desmatamento e recuperar os biomas já devastados.
O relatório do Código Florestal saiu um relatório correto, até porque nós fizemos todo um inventário dos problemas que existia com essa lei atual. E, é claro, o relatório vem propondo essa mudança com 4 enfoques fundamentais. Primeiro, é conter o desmatamento aí com a moratória de 5 anos e depois retomar a lei atual. Segundo, a recuperação de todas as águas que foram desmatadas, as matas ciliares. E terceiro, é a questão hoje das áreas já desmatadas, que tem uma função social, que é a produção de alimento. E hoje, o quarto seria a indicação de uma política de serviço ambiental.
Anselmo de Jesus acredita que o relatório do Código Florestal disciplina pontos fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, especialmente da familiar, no que diz respeito à produção de alimentos, aliada à preservação das riquezas naturais do país.
Imbituba, em Santa Catarina, é agora a capital da baleia franca. Edinho Bez, do PMDB, autor do projeto que agora é lei, explica os motivos que o levaram a elaborar o projeto.
Imbituba recebe todos os anos as baleias que vêm da Antártica, da Argentina, para ganhar os seus filhotes no litoral de Santa Catarina, mais especificamente Imbituba, Garupaba, Laguna, mesmo Imbituba. Haja vista que existem encontros, movimentos, né, existem organizações em defesa da Baleia Franca. Vale lembrar que a Baleia Franca havia matança exagerada, né, até 1970, quando então houve o movimento, parou-se a matança, elas continuaram a vir a Imbituba, ganhar os seus filhotes, e com isso foi mantido a espécie. E hoje existem estudos lá no município de Imbituba, Santa Catarina.
Desenvolvimento regional.
A Câmara criou uma comissão externa para acompanhar as ações de atendimento às vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco. Antônio Carlos Chamariz, do PTB, fez um apelo ao governo federal para liberar as verbas para a reconstrução das cidades.
Está sendo feito um trabalho pelo governo federal, pelo governo municipal, pelo governo estadual. Está sendo feito um trabalho, mas referente às casas mesmo, ainda não foi feito. E eu estou querendo, inclusive, aqui fazer um apelo ao governo federal que possamos agilizar mais rápido possível para que essas casas venham ser construídas mais breve possível, porque a população, ela se encontra numa situação decadente. Então precisamos urgentemente começar a reconstruir as suas casas.
Antônio Carlos Chamariz ressaltou ainda a necessidade de se construir uma escola de tempo integral para dar uma assistência às crianças e aos jovens das cidades atingidas.
Previdência.
Na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.
Luiz Alberto, do PT Baiano, é autor de um substitutivo que mantém a cobrança, mas reduz a contribuição. O deputado explica sua proposta.
A PEC 555/2006, que foi apresentada no ano, por exemplo, 2006, pelo deputado Carlos Mota, ela trata de revogar o artigo 4º da emenda constitucional 41, que suprime a contribuição dos inativos da Previdência. Particularmente, não todos inativos, mas os aposentados que, à época da emenda constitucional que foi promulgada, eles já estavam aposentados ou com direito à aposentadoria. No entanto, a partir de emendas apresentadas por parlamentares na comissão especial, eu fiz um substitutivo ao PEC 555 que mantém a cobrança de todos os inativos, porém estabelece um fator redutor ao longo do tempo que ele for aposentado. Para cada ano de aposentado, a Constituição passa a reduzir 10% do que ele paga acima, que excede ao teto do regime geral, e quando ele completar 70 anos de idade, que hoje é estabelecido como aposentadoria compulsória, ele fica isento do pagamento.
Saúde.
Em 20 anos de implementação da política de saúde mental no país, foram fechados 80 mil leitos psiquiátricos. Entretanto, os instrumentos que foram apontados para substituir as internações não se mostraram eficientes, na avaliação de Germano Bonô, do DEM Gaúcho.
O deputado defendeu a revisão urgente da política de saúde mental no país.
Nestes 20 anos, a política de saúde mental do país fechou pouco mais de 80 mil leitos psiquiátricos no Brasil. A ideia era que a gente pudesse colocar outros instrumentos para atender o doente mental. Que instrumentos? Os chamados CAPs, que são os ambulatórios para atender doente mental. O residência terapêutica, que era a residência para atender pacientes crônicos. O de volta para casa, é uma bolsa para dar para os doentes crônicos. E leitos em hospital geral. Fechamos mais de 80 mil leitos psiquiátricos, abrimos ambulatórios em números muito insuficientes. Então veja, há um nítido desequilíbrio no atendimento do doente mental. E o doente mental é prejudicado com isso. É preciso que se revise com urgência essa nossa política de saúde mental.
Justiça.
Projeto de lei apresentado por João Moraes, do PCdoB Mineiro, prevê o pagamento de danos morais e pensão indenizatória aos dependentes das vítimas fatais de crimes de violência sexual e violência doméstica, nos casos em que for comprovado erro material do Estado.
Nós estamos diante de uma situação estarrecedora, pela frequência com que nós temos presenciado bárbaros assassinatos de mulheres. Em alguns casos, diante dos seus filhos. Nós tivemos em Minas Gerais o caso da Ana Carolina, que foi estuprada e assassinada, e após morta, o criminoso deixou o seu filho de 1 ano e 4 meses em cima do seu corpo. Neste caso específico, nós temos que nos preocupar não apenas na punição do criminoso, mas na proteção dessas crianças, cujas vidas de suas mães foram ceifadas e que elas muitas vezes integram famílias que não têm recursos para criá-las. Por isso que o meu projeto pretende criar uma pensão para os filhos destas vítimas, em que, em certa medida, o Estado teve responsabilidade, para que eles, até os 18 anos, possam receber uma pensão fixa de um salário mínimo.
Jô Moraes explicou que o objetivo da pensão é assegurar condições para que essas crianças possam ser educadas e contar com instrumentos para encarar a vida, apesar do trauma enfrentado na infância.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT Baiano, comemorou a promulgação da proposta de emenda constitucional, que ficou conhecida como a PEC do divórcio.
A proposta suprime o Instituto da Separação Judicial e elimina o prazo de 2 anos para o chamado divórcio direto. Na visão do deputado, a nova regra deve valer também para os casais já separados.
No meu entendimento, suprimido o Instituto da Separação Judicial, cessam seus efeitos, acabam seus efeitos. E um dos efeitos da separação judicial é impedir as pessoas que se casem. O meu ponto de vista é de que todas as pessoas que são separadas hoje no Brasil, elas devem ser equiparadas ao já divorciado. Ou seja, na minha opinião, se uma pessoa separada hoje no Brasil desejar se habilitar a um novo casamento, ele teria que ser habilitado, não havendo necessidade de fazer a conversão da separação em divórcio. E todos os processos de separação que ainda estão tramitando deveriam ter um aditamento. Os advogados responsáveis por esse processo deveriam aditar a petição que pede a separação para o chamado divórcio direto, tendo em vista que não precisariam mais obedecer aos requisitos anteriormente previstos.
Para Sérgio Barradas Carneiro, a medida aprovada moderniza o direito de família no Brasil, bandeira que o deputado tem defendido e priorizado no exercício de seu mandato parlamentar.
Ciência e tecnologia.
Até 2014, 146 mil escolas públicas terão acesso à internet banda larga. Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, explica de onde vêm os recursos utilizados para ampliar o programa.
Quando ninguém falava em banda larga, quando ninguém ainda falava nessa questão da tecnologia, nós criamos o Ministério das Comunicações, o maior programa de inclusão digital da América Latina à distância, via satélite, que era o programa chamado GESAC. Então, e essa é uma luta antiga, até porque as pessoas precisam saber que toda vez que ele paga aquela conta telefônica dele, tem um percentualzinho ali embutido para se criar um fundo que vem se criando desde quando aconteceu a privatização das companhias telefônicas no Brasil. E esse fundo tem hoje mais de 13 bilhões de reais. O projeto de lei número 29 vai obrigar o governo a aplicar esses 13 bilhões em internet banda larga em 146 mil escolas públicas do Brasil.
Eleições.
Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, classificou a aprovação do projeto Ficha Limpa como uma demagogia, por atentar, segundo ele, contra o direito do cidadão de ser considerado condenado após o julgamento do processo na última instância.
O Ficha Limpa é uma demagogia. Algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de trabalhar o ano todo aproveitaram para usar esse tal ficha limpa para se promoverem, criando um projeto errado, cortando o poder legislativo, o judiciário no meio, até porque o artigo 5º da Constituição diz que você só pode ser condenado até percorrida até a última instância, e a Câmara, através de uma minoria de deputados federais, cortaram o direito do cidadão ser julgado até a a última instância. E só quem pode corrigir isso é o Supremo Tribunal, que é a instância maior zeladora da Carta Magna.
Hernandes Amorim acredita que candidatos sérios, vítimas de calúnia e denúncias vazias, podem ser prejudicados pela lei da ficha limpa e, dessa forma, frustrar a vontade dos eleitores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.